Oi, gente, eu sou o Márcio Peixoto.
Eu sou o Gabriel Araújo e
E esse
esse,
é mais um Dai Nada.
diretamente dos Estúdios Faraônicos, a gente voltou para os Estúdios Faraônicos.
Voltou para gravar essa edição especial.
Dai nada.
Dai nada.
Dai nada.
Um ícone, o cristal
o cristal da música brasileira. Todo mundo é o
da
cristal
música
da música
queer.
Brasileira. A gente tem que pensar em outros. O senador da música queer brasileira.
Da música queer, né?
É, da música queer.
Embora ele
não
nem...
utilizado. Nunca se valeu dessa alcunha, né?
É, até porque esse termo, ele...
Foi meio que entrar no mundo da música, assim, ser utilizado pelos artistas, mas depois, assim, do surgimento dele, né? Assim.
Sim.
Mas
sim.
Chega de usar dele, de cristais e senadores. Vamos dizer de quem é que a gente tá falando, né?
A gente tá falando
de Ney Mato Grosso, né, gente? Um beijo, Ney, se tiver ouvido.
Que é essa figura polêmica que começou na década de 70. Com Secos e Molhados e...
Uma figura bastante emblemática,
e
né?
Tá até hoje aí...
Nativa.
Muito bem, com seus 76 anos.
E ainda fazendo música e trazendo toda essa irreverência, né? Que sempre foram muito características dele.
O que é mais impressionante dele é o como ele conseguiu passar quase incólume a uma época de tanta repressão.
É exatamente isso que eu ia falar, porque quando a gente pensa em década de 70, década de 60 e anos 80 também, né? Imaginar o tipo de arte que o Ney produzia e que continua produzindo, existindo naquela época, em meio a todo esse caos de repressão, de ditadura, de perseguição aos artistas, né? Tipo, as liberdades individuais, e ver que ele conseguiu não só coexistir com esse ambiente, né? Com essa época, mas se destacar nela e conquistar o respeito do público, né? Porque eu imagino que Secos e Molhados e Ney Mato Grosso, desde o início, sempre foram figuras, assim, que não só chamavam a atenção pelo caráter performático, né, deles, como artistas e tal, como grupo, mas também pelo conteúdo, o produto musical que eles traziam, que eles ofereciam.
Mas antes de começar essa pauta, né, e falar sobre esse ícone, a gente vai mandar um recado aqui, que esse podcast, ele é um oferecimento do Iguatemi Music, que é um festival que vai estar acontecendo aqui em Fortaleza.
Pois é, gente, Fortaleza pediu e o Iguatemi trouxe um festival de música cheio de atrações para a cidade. Com 3 dias de festival e atrações como Roda Gigante e Tirolesa, o evento tem shows confirmados de Selvagens à Procura de Lei, Ana Vitória, Projota, Paralamas do Sucesso, Frejá, Jota Quest, Ney Mato Grosso, Jorge Ben e Monobloco. A apresentadora oficial do E-Music é a Mônica Iose.
Afrontosíssima, né?
Maravilhosa.
Aí, assim, os ingressos eles já estão disponíveis no próprio shopping Iguatemi, aqui de Fortaleza. E pra conseguir os ingressos, é assim, a cada R$ 200 em compras no shopping, você tem direito a comprar 4 ingressos por R$ 40 cada. E os shows vão rolar no dia 5, 6 e 7 de janeiro, agora de 2018.
E assim, tem atração pra todos os gostos, né, galera? Assim, eu vou os 3 dias, né, porque eu gosto é do fervo. Quem for pro E-Music pode procurar a gente por lá, que a gente vai estar por lá perambulando pra curtir com a gente ou pra curtir
os shows. E eu vi que eles separaram os dias em estilos, assim. O primeiro dia é um pouco mais pras gerações mais novas e o último já é um pessoal mais experiente. Eu acho que tá dividido, assim, tá bem organizado.
Teve uma curadoria bacana também, né, gente? Vamos prestigiar o evento aqui na nossa cidade. Porque não é todo dia que tem um festival de música massa, assim, né?
Pois então vamos pra pauta, vamos falar de Ney Mato Grosso.
Vamos falar de Ney Mato Grosso, que vai estar nesse festival.
Vamos falar desse headliner, né? Que é o Ney Mato Grosso.
Que é o Ney Mato Grosso.
Vamos lá.
Maravilhoso.
Ney de Souza Pereira.
A gente vai falar hoje sobre Ney de Souza Pereira. Vocês sabem quem é Ney de Souza Pereira? Quem é Ney de Souza Pereira, né, galera? Tu sabe, Gabriel, quem é?
Claro, é o Ney Mato Grosso.
Olha, gente, uma figura. Um ícone.
Que nasceu em Mato Grosso do Sul. O nome Mato Grosso, além de ser do lugar de origem dele, né, que ele nasceu na cidade de Bela Vista, em Mato Grosso do Sul, mas também é o nome do pai dele.
É o sobrenome do pai dele,
né? Ele teve uma infância dura, né, com o pai dele. Ele teve conflitos com o pai dele durante a infância e a adolescência. E ele fugiu de casa. O pai dele era militar. Aí ele se alistou na aeronáutica, né? Ele tem um passado de rigidez, né? E é engraçado porque é bem irônico que ele vai se opor. Ele não vai se opor à ditadura. Ele não foi um dos grandes contra a ditadura, né? Mas ele teve ali resistindo e andando ali na corda bamba, né? Da ditadura militar.
Porque a própria figura dele meio que já era o próprio discurso que eu acho que deixa tão claro assim a importância dele, não só pro mundo da música, mas pra própria cultura brasileira, né? Porque uma figura como a dele, tão imponente e tão subversiva, sobreviver naquela época e conseguir existir naquela época e driblar esse, todo esse esquema de ditadura e de opressão, eu acho que isso por si só já é o simbolismo dele, assim, como uma figura que não que se opôs, talvez, de ir lá pra as vias de frente brigar contra a ditadura. Mas eu acho que só esse posicionamento já diz muito, já faz muito papel, sim, assim.
Ele não fala muito dessas questões de gênero, né? Mas nas entrevistas dele, se você tiver um olhar bem atento, um ouvido bem atento, ele sempre tá falando sobre papéis de gênero. Ele sempre fala que ele saiu
ele
de casa...
Ele não fala utilizando os termos que a gente, que são bem populares hoje, né? Assim.
Ele fala, eu saí de casa e naquela época, vocês não entendem hoje, mas naquela época, um homem sair de casa sem estar casado, era um escândalo. Aí ele fala que ele já cuidou de criança...
E ele saiu muito novo também, ele saiu com 17, parece...
E ele cuidou de crianças em um hospital. E isso, na época que ele fez isso, era estranho. Um homem cuidar de crianças. Essa coisa do papel de gênero era mais intensa, né?
Construto social, né? Tipo, ele tá sempre pontuando essa coisa.
E com certeza isso trouxe pra vida dele artística, né? Esse questionamento de por que um homem não pode fazer isso.
Dos papéis que são socialmente construídos, né? De gênero, desse binarismo de homem e mulher. E eu acho que o que movia muito ele, que move muito ele, é a ideia de dentro dessa potencialidade dele como homem, ele poder explorar todos esses espaços, né? Tipo, pra mostrar que ser homem não tem uma fórmula X, que é como acontece socialmente, né? Como você tem uma expectativa em relação ao homem, desde o vestuário até o emprego, o trabalho, até a forma como ele age, o que ele faz no dia a dia, se ele cuida de criança, se ele não cuida de criança, se ele é grosseiro, se ele não é grosseiro. E eu acho que a ideia dele é experimentar dentro desse espectro, né? Mostrar que ele é um homem, ele é biologicamente um homem, e que ele pode estar nesses outros lugares, ocupar esses outros lugares, porque pra deixar bem claro que essas definições são simplesmente construtos. Uhum. Que elas não são coisas essenciais. Assim,
ele usa uma ferramenta que meio que pra sociedade da época, e meio que pra sociedade de hoje também, abre um pouco a porta, né? O âmbito da arte meio que permite que você quebre um pouco essas barreiras, né? E ele usou isso, essa questão de que ele começou no teatro, né? E ele tinha essa vivência do teatro, e ele colocou, junto com os Secos e Molhados, que foi quando ele começou a carreira musical dele, né? Ele colocou o teatro e a performance teatral, junto com pinturas e com roupas espalhafatosas, assim, como ele
era
mesmo
quase
diz,
uma escultura
assim,
humana, né?
Relacionados a bicho sempre. E ele faz essa coisa de transgredir e de criar uma imagem meio drag, né? Que é uma coisa que não existia na época, mas hoje você olha com o olhar de hoje, você vê uma coisa meio drag, meio queer, né?
Bastante queer,
uma
assim,
quebra,
eu diria,
né?
Era muito essa coisa da experiência mesmo, com não só com gênero, mas com corpo no geral, né? Com essa animalidade do ser humano mesmo, porque como tu disse, sempre tinha uma pegada muito selvagem e muito animalesca, né? Aquela coisa exótica, de certa forma, sim, né? Porque eu acho que devia ser completamente não usual você abrir a televisão, ligar a televisão e se deparar com um homem daquele jeito, peludo, dançando com a cara pintada e com uma performance corporal completamente feminina, né? Porque a forma como ele se move é muito feminina.
Pois é, ele fala sobre isso, ele fala que, na verdade, o rebolar não é feminino. Ele fala que o homem pode rebolar e que ele aprendeu isso com Elvis Presley.
Que foi uma das grandes influências dele.
Assim, pra influências...
Não influência no sentido de musical, eu acho, mas influência...
No sentido de descoberta da própria sexualidade.
Descoberta,
né?
Da sexualidade e de começar a pensar essas questões, né? Tipo, por que o homem não pode fazer isso? O Elvis tava fazendo e tal. Ele cita até o Elvis,
e o Marlon Brando
e o James Dean, né? Em relação a essa descoberta dele da homossexualidade. Tá?
Que na verdade ele se declara como bissexual, né? E ele reivindica, o Ney fala que antes dele não existia nada daquilo. Eles criaram aquilo, essa estética e essa imagem, e até tem essa polêmica, né? De que ele afirma que quando ele tava com Secos e Molhados, teve um boom, né? Que todo mundo queria um pedaço deles, e eles acabaram fazendo a turnê no México e eles fizeram um programa de TV no México e fez tanto sucesso que eles fizeram outro.
Tiveram que ficar uma semana.
Tiveram que ficar
mais
uma semana. E é engraçado porque é muito contraditório, né? Porque você olha pro passado, você olha pra 40, 50 anos atrás e você pensa, nossa, conservadorismo, né? E essas figuras dos Secos e Molhados com aqueles rostos pintados e aquelas roupas com penas, aqueles falsetes e movimentos atribuídos ao feminino, rebolados, aquilo fascinava parte da galera, né? Ele fala que
um produtor... Mas é bem sintomático, né? Em toda vida que a gente vive tempos muito conservadores, por um outro lado, começam a surgir essas figuras que se destacam, né? Eu acho que hoje a gente consegue ver isso claramente, que a gente tem um cenário político extremamente conservador e a gente tem 2017, que foi, por exemplo, o ano da Pabllo Vittar.
Sim.
Entendeu? Sempre fica essa coisa polarizada, né? Essa corda bamba.
É verdade, é verdade. É inclusive aí que o conservadorismo inclusive se mostra, né? Porque vem a crítica a essa pessoa, né? E o nojo a essa figura, o ódio a essa figura.
E aí você começa a entender, né? Como é que ele se delineia, né?
Uhum. Aí parece que ele tava nesse lugar, no México, e chegou um produtor estadunidense, um produtor musical, e chegou pra ele, convidou ele pra trabalhar nos Estados Unidos e fazer música e mudar o estilo dele, porque o que ele fazia deveria ser mais pesado. E aí, um tempo depois, um ano depois, apareceu a banda Kiss. Ele negou, né? E um ano depois
eles
apareceu a banda
o primeiro
Kiss
álbum, né?
Com uma estética muito similar ao que ele fazia. E existem controvérsias
sobre
isso.
Mas era mais a questão da maquiagem, né? Porque, assim, em termos de performance e de musicalidade, são duas coisas
diferentes. São duas coisas
diferentes. Artistas bem diferentes.
Foi uma referência bem clara, né? Você consegue ver isso.
E é uma coisa super palpável, assim, que é super possível de acontecer.
Sim. Inclusive de você subestimar
produtores americanos ou de países de primeiro mundo buscarem influência, referência cultural pra produzir os seus produtos massificados lá nos Estados Unidos ou na Europa, sei lá, em culturas subversivas, né, em movimentos subversivos que são mais do underground e tal. Muita gente
faz, grande sacada, né?
A própria Madonna fez isso com Vogue e tal.
Eu me lembrei até quando o Pedro fala daquela performance da Beyoncé, né, do PowerPoint,
que ela faz... de uma artista italiana que fez a mesma performance.
Que são pessoas que supostamente têm menos visibilidade, você pega e, tipo, ninguém vai ficar sabendo, porque é do terceiro mundo, né?
É, tipo isso.
Essa coisa dele nos Secos e Molhados, e depois, ele fala nas entrevistas também, que ele nunca presenciou muito essa rejeição, mas que chegava aos ouvidos dele, que era muito comum quando tava passando o Ney na televisão, quando ele aparecia na televisão, alguém mudava o canal porque tinha criança, ou então pedia pras crianças saírem.
Uhum.
E aí ele fala, eu acho muito interessante que ele fala que esse que é o erro dos pais, né? Porque, na verdade, mostrava ele não como uma coisa natural, mas como uma coisa proibida, instigante, né?
Que a proibição instiga, de certa forma, né? A coisa de trazer a discussão de gênero da escola, que as pessoas temem, o argumento é exatamente esse, né? Como se fosse educar pra sexualidade, né? Pra criança se tornar um homossexual, pra se tornar logo um ser sexual. E não é isso. É expor esse universo pra ela, pra diversidade. Tipo, mostrar que aquilo existe. Porque não tem como criar uma bolha ao redor das pessoas, porque as pessoas em algum momento vão ter que lidar com esse outro. E aí, nesse momento de encontro, a pessoa tem que estar preparada, né? Tem que ser afável, tem que ter empatia, tem que, enfim.
Pra depois da...
As questões são sempre as mesmas, né? Passam 70 anos, mas são as mesmas questões.
É engraçado, né? Uma coisa que veio depois de que ele saiu do Secos e Molhados, um dos grandes hits dele, né? Que é Homem com H.
Amo.
Que é uma música antiga de forró, que ele regravou e ele transformou a música só por ser ele, né? E é muito interessante isso, porque, tipo, em época de ditadura,
tu
militar...
Tu viu a música original já?
Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem. Como sou?
Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come.
Em época de ditadura, você tinha que construir discursos ou só apenas transgredir, né? Você não precisa ir contra a ditadura, você só precisa transgredir valores, né? Você ser queer não vai derrubar uma ditadura militar. Nesse sentido de que tinha censura, tinham pessoas sempre assistindo e com poder de vetar obras artísticas, ele fazer uma música que fala que ele é homem, sou homem com H e eu vou casar, o discurso é completamente alinhado com o conservadorismo. Só que só a figura dele...
Destoa,
falando,
né? Quebra.
Porque eu sou é homem, menino, eu sou é homem, como sou, eu sou homem com H. Já tô quase namorando pra casar, com aqueles figurinos e com o histórico.
Uma coisa completamente distante do imaginário coletivo do que é ser homem, né?
É, exatamente.
Que a ideia,
mas
a questão dele é essa,
é porque
a
ele é homem.
Dessa ideia.
E é interessante porque ele é homem, daquele jeito ele é homem. A Helena Vieira, que participou do programa de ideologia de gênero da gente, ouçam que ela...
Seu número?
Acho que é 17. Ela fez uma postagem recentemente falando sobre essa questão do julgamento, dos xingamentos que ela recebe, né?
De como os xingamentos falavam muito sobre ela mesma, né? Também.
E sobre eles mesmos, né?
Sobre eles e sobre ela.
Quando ela era criança, os xingamentos eram sempre no feminino. Ah, você é uma mulherzinha. Ah, você não é homem. E agora que ela cresceu e ela passou pela transição, ela se declara como uma mulher trans, uma travesti. São outras pessoas, óbvio, mas
é esse lugar de rechaço. essa sociedade retraça.
Essa sociedade, ela diz, não, você não é mulher, você é um homem. E é muito interessante como o Ney Matogrosso, ele meio que nessa música, que eu acho genial, ele se reivindica como homem, com todo aquele contexto, né, de que ele se apresenta. Ele tá se apresentando como outras formas de ser homem, né?
Uhum.
Usando uma letra, ele tá se apropriando de uma letra antiga, de forró, que também tem tom de brincadeira, mas o tom é outro, pra brincar com isso. É meio que uma forma de empoderamento, e o empoderamento através do humor, né, e da ironia.
Uhum.
Acho bem interessante. É genial, é uma coisa assim, além de músicas belíssimas, como Sangue Latino, como Rosa de Hiroshima, mostra um artista irreverente.
Mas não é irreverente pela irreverência só, né? Tem um conteúdo ali, tem um discurso alinhado com questões que são do tempo dele, mas que algumas delas, se você trouxer pra hoje, ainda são bastante condizentes, assim. Como essa Homem com H mesmo que você estava citando. Eu acho que sempre foi bem importante pra ele essa questão de fazer um trabalho que falasse sobre o tempo dele, entendeu? Sobre as coisas que estavam acontecendo, pra que fosse relevante.
Mas assim, é muito interessante, né? Como você sentar aqui do lado do Ney, começar a entrevistar ele e falar, Ney, você fala sobre gênero, talvez ele vá negar, né? Porque ele é até meio bruto, assim, meio...
Teve até a polêmica dele com o Johnny Hooker, né? Há um tempo e tal, meio que rolou desencontro, assim, na internet, porque
ele fez uma entrevista, ele falou que gay é o caramba, que ele não quer rótulos, né? E teve essa polêmica que o Johnny Hooker achou um absurdo ele ter falado aquilo. E ele é bem isso. Ele é bem apolítico, ele gosta de estar meio que por cima dessas discussões e tipo, não sou de direita nem sou de esquerda, como ele fala que na época do começo da carreira dele, ele fala que foi rejeitado pela esquerda e pela direita, e até hoje ele toma um grande partido. Ele tem causas, por exemplo, ele fez recentemente um trabalho pelas demarcações de indígenas. Ele tem valores, ele tem causas, mas ele não se declara de esquerda e não se declara de direita. Acho que ele é bem...
Ele tem as questões
Mas ele tem um discurso bem apolítico mesmo, hoje, né?
Culto, super culto.
Ele tá em outro nível, né? Ele é outro nível de ser humano. Ele é uma lenda viva e ele se porta como uma. Ele não tem vergonha de se portar como uma.
Tem uma entrevista dele...
E ele não tem paciência.
Com a Marília Gabriela, que é gostosíssima, assim. Porque você vê que os dois têm um certo entrosamento já, porque eu acho que eles são amigos hoje.
Ele gosta de dar entrevista pra amigo, né?
Tem a dele com o Bial também, que é maravilhosa.
No programa do Bial. E tem um ponto muito alto da história, da vida dele, que interfere muito na carreira dele e na vida artística dele, que foi o romance meteórico que ele teve com o Cazuza.
Inclusive antes do Cazuza acontecer, né?
Antes do Cazuza acontecer como artista, que acabou se transformando numa grande amizade, e meio uma amizade misturada com amor, com certeza deve ter tido idas e vindas, que causou com que o Ney regravasse e gravasse muitas faixas do Cazuza e cante até hoje. Foi um amor que virou música e virou arte.
E ele acompanhou o Cazuza até os últimos momentos de vida, assim.
Como ele costuma dizer, né, que ele enterrou o Cazuza, mas também ele enterrou um monte de amigos
nesse boom da AIDS, né? AIDS nos anos 80, no começo dos anos 90, né?
E ele fala que não sabe como foi que ele escapou.
Como ele não contraiu,
como
né, o HIV.
Como ele não contraiu.
Porque ele mesmo também fala sobre a questão do uso da camisinha na época, nos anos 70, anos 80, tipo, que ninguém usava camisinha pra se prevenir de doenças, assim, porque a camisinha só era utilizada, só tinha esse uso mais com a ideia contraceptiva mesmo, né?
Sim.
O boom do HIV que meio que desperta atenção pra essas coisas. É incrível como conservadorismo até nessa época era retrocedente, né? Porque eu lembro de ver entrevistas da Madonna falando sobre de ser criticada por defender publicamente o uso de preservativos. Tipo assim, as pessoas criticavam ela, porque era como se ela estivesse, de certa forma, promovendo sexo, né?
Sim.
E, na verdade, não é promover sexo, é promover sexo seguro, né? Promover segurança, promover saúde. E é incrível, né? Como a galera sempre tá dando tiro no pé, assim, gratuitamente.
Sim. Essa coisa da sexualidade, né? Do Ney Matogrosso. Não só a sexualidade no sentido dele ser bissexual ou dele transgredir essas barreiras do gênero, mas a sexualidade no sentido do sexo mesmo, né? Que ele fala sempre que ele era viciado em sexo. Que ele não conseguia dormir se ele não fizesse sexo. E isso meio que transborda também na musicalidade, na carreira dele, essa coisa de ser um ser sexual. E, inclusive, como figura pública, de falar sobre sexo abertamente, de falar sobre a sua sexualidade abertamente.
Acho que essa coisa dele do viciar em sexo e tal foi uma coisa que foi surgindo com o tempo, sabia? Depois na carreira dele. Eu acho que essa criação dele pro palco, né? Essa performance, esse performer que ele era, desde os Secos e Molhados, meio que trouxe coisas a ele também, eu acho, de descoberta mesmo. Porque eu lembro,
até
quando ele,
né?
Eu lembro até quando ele fala de adotar o nome Mato Grosso, que era na época do teatro, que ele ficava pensando, ah, que nome eu vou usar? Neide Souza, Ney Pereira e tal. Alguém do teatro perguntou a ele, mas não tem outro sobrenome na sua família? Tipo, seu pai, qual é o nome do seu pai? Aí ele falou o nome do pai dele, aí tinha o Mato Grosso. Aí o cara pegou e disse, tá aí o seu sobrenome, Ney Mato Grosso. Aí ele pegou e disse que parou e... É isso mesmo. E aí ele disse que com o tempo, quando ele foi começar a usar esse nome, esse Mato Grosso começou a virar muita coisa pra ele, assim. Ele começou a tirar muita coisa desse nome, que ele acha que acabaram dando outra vida, assim, a ele como artista, entendeu?
É um nome incrível,
né? Outra forma de se portar mesmo, assim, que é... Porque ele representava o que era o Mato Grosso, que ele era, representava, assim, um centro-oeste. Que naquela época do Brasil, ninguém conhecia, ninguém falava, ninguém sabia o que era. Era uma incógnita,
e
isso.
E tem um nome meio fálico ali também, né?
Tem,
Mato Grosso.
Também tem a coisa do fálico.
Essa coisa do mato, né?
E ele personificou essa figura, né? Assim, essa figura que era um ponto de interrogação, que mexia com a cabeça de todo mundo, com a imaginação de todo mundo, ninguém sabia o que era, mas que todo mundo não cansava de olhar, de ver, de contemplar.
E assim, eu nunca fui pra um show dele, tô muito curioso pra ver.
Eu também não, eu também tô curioso pra conhecer o ícone, pra ir lá, virar homem, virar lobisomem.
E é interessante, assim, quando a gente tava estudando pra essa pauta, eu comecei a ouvir mais e me arrepiar com algumas músicas.
Gabriel chorou
vocais.
Ouvindo a Rosa de Hiroshima. Gabriel chorou várias vezes, gente, ouvindo a Rosa de Hiroshima.
E eu acho que é um artista pra gente que tá se interessando por essas questões queer e por arte queer, né? É bem interessante a gente
vale
se debruçar.
Vale a pena a gente dar uma volta, voltar um pouquinho no tempo e ver quem foram as pessoas que já estão se debruçando sobre essas questões há um tempo, mas não se debruçando necessariamente dentro dessa discussão acadêmica ou trazendo essa discussão, assim.
É uma coisa que vem de dentro mesmo, né?
É uma questão mais de expressão mesmo, assim, porque é possível a gente verificar esses traços, essas questões, na música das pessoas, na performance das pessoas ao longo dos anos, assim, não precisa... Que talvez isso fosse uma coisa que antigamente se encobertava, porque se fosse uma coisa que viesse à tona, não venderia, entendeu? Imagina, sei lá, se o Elvis Presley fosse gay e ele fosse...
Diz que o Marlon Brando era gay, né?
É o
Marlon Brando era?
Não, Marlon Brando não, acho que era o James Dean.
Era o James
ou
Dean?
Ou não sei se são os dois, se os dois tinham caso, já ouvi falar em coisa do tipo, eu acho. Mas assim, imagina se você pegar um galã de Hollywood e tal, e ele fosse assumidamente gay, sei lá, nos anos 60, 70 e tal.
É uma loucura, né?
Não funcionaria, entendeu? Ia destruir a carreira da pessoa. Acho que hoje em dia ainda tem também esse receio no cinema, na TV. Tanto que o dele nunca não tinha esse discurso, né?
Ele não falava sobre isso, ele só era.
E ele ainda
era,
chegava dizendo que era um homem com H e tal. Era muito
jocoso,
mais inteligente.
Né?
Respeito, né? O ícone. Força ao ícone.
Então é isso, o Ney Mato Grosso é realmente uma figura muito incrível pra se debruçar, pra prestar atenção, porque, tipo, ele ainda tá vivo, ele ainda tá produzindo a todo vapor, ele é um menino. Ele é um menino de 76 anos e a gente tem que valorizar as lendas que ainda estão vivas e prestar atenção nelas.
E é isso, né, gente? Vamos se encontrar nesse music, vamos prestigiar o trabalho da galera local, porque não vai ter só o Ney também, tem uma galera massa que a gente já citou no começo, mas eu particularmente tô bem ansioso pelo show do Selvagens à Procura de Lei.
E cearense, né?
E cearense, mas que tem um alcance nacional, assim. Eu descobri há pouco tempo que eles são antigos e que tal, que eles têm um público enorme, porque eu imaginava que eles fossem mais locais mesmo daqui, mas é uma galera que roda, assim, o país inteiro. E enfim...
E o Jorge Ben, né? Que é uma
Jorge
lenda.
Ben, também
uma
outra lenda.
Já tem uma visibilidade internacional.
A gente se encontra nesse music, então, né, gente? Ou pra quem não for, estiver em outros estados, a gente se encontra no próximo Daí Nada. As nossas redes sociais são...
Segue a gente no Instagram, principalmente, onde a gente tá mais ativo. A gente também tá no Twitter e no Facebook, sempre como podcast Daí Nada. E pra ouvir a gente é SoundCloud,
iTunes, Deezer
e outros
agregadores de podcast.
Outros aplicativos de podcast, tipo Podcast Addict, Cashbox. No iTunes, avalia a gente, dá 5 estrelas pra gente, deixa lá um comentário.
Faz aquele merchanzinho gratuito pra gente, por favor.
E falar em merchan gratuito, indica o Daí Nada aí pra um amigo.
Pra um colega de trabalho, pra um colega de sala de aula, quando estiver ouvindo, faz um stories, marca a gente.
Pega o teu paredão, bota o Daí Nada assim na frente, bota numa praça pra todo mundo ouvir junto.
Pronto, aproveita que tá chegando chega na época de pré-carnaval, já começa a se preparar pro pré-carnaval, botando as suas vizinhas pra ouvir o Dainada. Que de vez em quando a gente também dá umas dicas musicais bacanas pra balançar a raba.
Sabe aquele roommate, assim, que detesta lavar a louça? Coloca ele pra ouvir o Dainada, que ele vai lavar essa louça no instante. Então é isso, um beijo. Aí, espero, gente, que vocês tenham gostado da nossa conversa. A gente adorou fazer. E até o próximo Dainada, que vai voltar à programação de férias.